Muito obrigada pelas generosas referências, senador Demóstenes, que sempre são confortantes, especialmente porque hoje é uma sexta-feira e depois de uma semana intercalada por um feriado e tantas coisas aconteceram no país, decisões da Suprema Corte, esta casa tomando iniciativas, é confortante a palavra do colega senador Demóstenes Torres, um combativo líder da oposição nesta casa, que orgulha também os seus eleitores de Goiás. Senhor presidente, eu queria abordar dois temas aqui e começo com a grande expectativa que existe no país em torno da decisão e tenho a convicção de que Vossa Excelência também acompanhará com vivo interesse, até pela sua história como membro do Ministério Público do Estado de Goiás e notório saber jurídico, e também pela sua habilidade, competência política e respeito que tem no país, pelas posições firmes e coerentes que tem assumido. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal agendou, está na pauta de votação, provocado pela Ordem dos Advogados do Brasil, para, enfim, estabelecer segurança jurídica a respeito da famosa lei da ficha limpa. Uma lei que só foi aprovada por esta Casa, ou pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, graças à pressão vinda das ruas. Claro, ajudada também pela CNBB, pela OAB e por outros órgãos, outras instituições, que chegou a obter 1.600.000 assinaturas. Foi uma ação popular histórica e que, nas eleições do ano passado, ela deveria ter entrado em vigor. Claro que a avaliação da constitucionalidade e da anterioridade da lei no próprio ano, sancionada no próprio ano das eleições, foi motivo de uma ampla discussão, não só na Justiça Eleitoral, mas na própria Suprema Corte. Na quarta-feira, saberemos nós, todos brasileiros, especialmente nós que hoje militamos no difícil ofício da política em nosso país, que não é fácil, saber se essa segurança jurídica virá e se nas eleições municipais de 2012 já haverá exigência para que os partidos políticos estabeleçam a regra da ficha limpa para os seus candidatos. E os próprios candidatos tenham a noção clara desta exigência e deste rigor ético para a questão relacionada às candidaturas nas eleições municipais, seja para vereadores, seja para prefeitos e vice-prefeitos. Essa iniciativa é extremamente importante, exatamente porque em função do que aconteceu no ano passado, com as dúvidas suscitadas e hoje, em função disso, esta Casa também estar convivendo aí com alterações na sua composição, fruto do debate e das dúvidas jurídicas provocadas pela lei da ficha limpa. Assim é que nós aguardamos que o Supremo Tribunal Federal responda a esse questionamento da Ordem dos Advogados do Brasil satisfatoriamente, estabelecendo de vez a segurança jurídica em relação a esta matéria tão importante. A ficha limpa veio para ficar. A sociedade está cansada do que, inclusive, acabou de mencionar o senador Demóstenes Torres no seu pronunciamento, é do mau uso do dinheiro público que vai pelo ralo da corrupção, e a sociedade está exigindo uma atitude mais séria em relação ao comportamento dos políticos, seja no Congresso Nacional, seja no Poder Executivo. As manifestações espontâneas que o Brasil viu acontecerem no dia 7 de setembro, no dia 12 de outubro, foram bastante simbólicas e emblemáticas para mostrar que a impaciência e a tolerância da sociedade já se esgotaram. E, por isso, a questão da ética na política passa a ser uma exigência de todo o eleitor brasileiro. A propósito disso, queria mencionar aqui algumas iniciativas que foram tomadas no âmbito, inclusive, pelo meu partido, pelo vereador José Rodolfo Mantovani, na Câmara Municipal de Erechim, um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade, já sancionado pelo prefeito Paulo Polis, que é do PT, exigindo ficha limpa para todos os cargos de confiança do Executivo e do Legislativo no município de Erechim. Isso é extremamente relevante. Da mesma forma, vereadores do Rio Grande do Sul e de outros estados já entraram em contato buscando informações de como proceder nessa iniciativa semelhante. Também no município importante de Passo Fundo, no Planalto Gaúcho, o jovem vereador Rafael Bortoluzzi apresentou a lei orgânica, uma emenda à lei orgânica do município, exigindo ficha limpa para também cargos de confiança. A iniciativa é válida para administração direta e indireta e está tramitando ainda na Câmara Municipal. E na Assembleia Legislativa, por iniciativa da deputada estadual do PSDB, Zilá Breitenbach, foi apresentado neste ano o projeto de lei 80, que está em tramitação, abrangendo também a exigência da ficha limpa no Rio Grande do Sul como pré-requisito para todos os cargos de confiança, seja no Poder Legislativo, no Poder Judiciário ou no Poder Executivo. Isso para administração direta e também indireta. Ou seja, está havendo uma mobilização no âmbito político, mas sobretudo no âmbito da manifestação espontânea, usando os instrumentos das chamadas redes sociais, que Vossa Excelência tão bem usa e se vale dessa ferramenta valiosa para o exercício da nossa atividade política. Essas redes sociais foram extremamente úteis para a mobilização de uma parcela significativa da sociedade brasileira, especialmente jovens, senador Demóstenes, que foram às ruas no dia 7 de setembro e no dia 12 de setembro para manifestar aí um combate contra a corrupção. Por isso, a decisão do Supremo Tribunal Federal vem em boa hora. É o Supremo que nessa semana se manifestou a respeito da lei seca em relação à tentativa de considerar crime a pessoa que dirigir embriagado e que está matando tanta gente em nosso país. Mas o que eu venho abordar também, senador Demóstenes, hoje, aqui, senhoras e senhores telespectadores da nossa TV Senado, eu sempre tive, durante o meu exercício de comunicadora, durante 40 anos, uma atenção especial. Nunca deixei nenhuma mensagem que eu recebia, seja de leitores, de telespectadores ou de ouvintes da emissora onde eu trabalhava, eu nunca deixei sem resposta. Aquela mensagem que vinha pessoal, dirigida a mim. E, normalmente, eram sugestões, críticas, que apareciam sobre diversos temas. E não foi diferente e não pode ser diferente no exercício do meu mandato. Por isso, eu estou hoje usando essa tribuna para fazer menção a uma mensagem que eu recebi de um médico, o Dr. Edson Renato Rosler, médico da cidade de Farroupilha, um município que foi berço da colonização italiana na Serra Gaúcha, a 100 quilômetros de Porto Alegre. O médico manifesta na sua mensagem que me enviou uma preocupação com dois temas muito atuais. Primeiro, a fragilidade do Enem como instrumento de ingresso nas universidades. E outro, a debilidade financeira dos hospitais filantrópicos, porque é um médico no Rio Grande do Sul, que sofrem com a falta de investimentos por parte dos governos estadual e federal. A propósito disso, senador Demóstenes, eu encaminhei ao BNDES, esse banco que às vezes o S desaparece, solicitando ao presidente, Dr. Luciano Coutinho, que parece virar na próxima semana a esta casa, que crie uma linha de crédito. Ele é o BNDES que entra nas grandes operações financeiras, de fusões de grandes grupos, que crie uma linha de crédito especial para financiar os hospitais filantrópicos. Ele não tem apenas um problema para resolver, um problema de saúde, agora que o ex-presidente teve um problema gravidade, o ex-presidente Lula, a presidenta Dilma também teve problemas de saúde. Eu acho que o governante precisa entender que a população precisa de igual prioridade dos governos para resolver essa gravíssima situação. Então, seria muito útil que o BNDES criasse uma linha de crédito para financiar os hospitais. Não é só um problema social, que é o da saúde, mas é também um problema econômico, porque essas instituições trabalham com grande rigor administrativo. Então, fiz essa solicitação, não apenas em meu nome, mas por solicitação do secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul, Ciro Simone, que é do PDT, e também do secretário Calil Sebe, do esporte, já com vistas à Copa do Mundo de 2014, uma vez que Porto Alegre será uma das cidades sedes do Campeonato Mundial de Futebol. E precisa ter uma oferta de leitos e qualidade de atendimento hospitalar, se for necessário. Quanto ao Enem, senhor presidente, o médico gaúcho relatou a história de uma jovem, filha de outro médico, que já presta o Enem há 2 anos, com o objetivo de ingressar na universidade e cursar medicina. Essa menina, que se esforçou desde que ingressou no ensino médio para conseguir vaga em uma boa faculdade de medicina, acertou as 13 questões que foram divulgadas antecipadamente pelo Ministério da Educação. E corre o risco de ficar fora da universidade caso essas 3 questões sejam anuladas. Isso é, no mínimo, uma injustiça. Seu irmão, que também persegue o mesmo objetivo, acertou 12 das 13 questões e atualmente convive com o risco de ter a sua vaga entregue a outro aluno por conta dos erros cometidos pelo MEC na realização do exame do Enem. Senhoras e senhores senadores, este é apenas um caso dentre os 3.885.775 alunos que efetivamente compareceram ao exame e podem ser prejudicados pelo vazamento de informações que privilegiaram apenas 639 alunos de um colégio em Fortaleza, no Ceará. São quase 4 milhões de sonhos, esperanças e objetivos que estão sendo ameaçados. Menos mal que parece o governo recorre da decisão da Justiça em relação a esta matéria. São quase 4 milhões de jovens, senador Demóstenes, que estão aprendendo da pior maneira que o Estado não é capaz de ser justo e competente sequer na aplicação de uma simples prova de avaliação. A anulação de 13 questões do Enem somente irá beneficiar os estudantes que erraram essas questões em prejuízo daqueles que as acertaram. Isso irá marcar as vidas desses jovens que, no exercício de suas profissões, terão dificuldades para confiar na capacidade do Estado, pois em uma das primeiras vezes em que o Estado foi decisivo em suas vidas, esse Estado, que deveria acertar, falhou. A ideia de se realizar um exame nacional que sirva como balizador da evolução da qualidade do ensino e, ao mesmo tempo, seja instrumento de avaliação do aluno para o ingresso na universidade é, por si só, senador Demóstenes, muito boa, positiva. A realização do Enem promove a meritocracia na seleção dos alunos que irão ingressar no ensino superior e facilita a vida desses mesmos alunos que não precisam mais prestar diferentes vestibulares em várias universidades. Ademais, estimula também o aluno a estudar mais durante todo o ensino médio, com vistas a ter uma boa colocação neste exame. É de se reconhecer que, em um país com dimensões continentais como o nosso, realizar a mesma prova a milhões de alunos em milhares de cidades, ao mesmo tempo, é uma tarefa muito complexa do ponto de vista logístico. Mas em que pese a complexidade da realização do Enem seja visível, os problemas relacionados a ele não aconteceram por falhas de ordem logística, e sim por falta de cuidados com a segurança nas informações. Em 2009, vale lembrar, dias antes da data prevista para a aplicação do exame, os cadernos de provas foram furtados e divulgados para a imprensa. O calendário teve de ser alterado e a prova, que seria no começo de outubro, foi transferida para o início de dezembro daquele ano.